Senhoras e senhores ouvintes, estamos na segunda-feira do mês. E toda a segunda-feira do mês, temos a participação aqui do Grupo de Alcoólicos Anônimos de Vacaria. Hoje, com muita alegria, presença da psicóloga Neiva Pacheco, do Ayrton e do seu Sebastião. Vamos falar do quarto passo. Fizemos minuciosos e destemidos inventário moral dos nós mesmos. Neiva, satisfação em tê-la aqui, que bom vê-la nesta manhã. Tudo bem contigo? Bom dia.
Bom dia, Ayrton. Bom dia, Sebastião. Estamos aqui trazendo uma mensagem às pessoas do caso de uma do caso de dependência em álcool, ou seja, o alcoolismo. Então, você repare que é uma das coisas que mais está trazendo problema à sociedade, é a porta de entrada para esse tipo de doença, porque essa porta de entrada é alimentada, ela é apresentada ao ser humano dentro da sua família. Quem compra o produto que pode tornar o filho dependente ou enteado ou qualquer coisa assim é o dono da casa. Então ele leva a porcaria para dentro de casa e isso vai poder ser o problema futuro.
E esse quarto passo, psicóloga Neiva, fizemos minuciosos e destemidos inventário moral de nós mesmos. Nos remete a que reflexão, Neiva?
Vamos notar o seguinte: as pessoas sofrem de um problema ou de uma doença chamada dependência. Neste caso, especificamente, estamos falando da dependência em álcool. Mas a doença dependente é para várias coisas. É dependente químico, dependente de álcool, dependente de sexo, dependente de compras, dependente de mentira, dependente de jogo, dependente de todas as coisas.
Ah, tem gente dependente da mentira também?
Sim, claro. Não, o sujeito mais mentiroso da face da Terra, ele fica ali o tempo todo achando uma possibilidade. Às vezes ele mesmo acredita na mentira dele, né? Nossa, porque senhora, quando ele é tão mentiroso, ele acredita na mentira dele, tá? Ou nem lembra que ele estava mentindo,
lembra,
né?
É verdade.
Falando de quarto passo, você note que o indivíduo, ao tomar uma decisão de que ele quer parar, estacionar, porque ele continua dependente, mas ele consegue fazer uma parada na sua dependência, ele cria uma possibilidade, ele vai aos Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos têm o melhor programa mundial para tratar de dependências. Ah, então, ele chega nos Alcoólicos Anônimos e aí ele segue uma série de passos que vão lhe fortalecer para fazer com que ele se torne abstinente. Porque precisa de uma abstinência total. Não existe esse negócio do sujeito tratar uma dependência e só dar uma aprovadinha. Daí não resolve nada, né?
Daí tá.
E também tem que ter o cuidado de tratar a sua abstinência, por exemplo, de álcool, e não cair numa outra dependência, né? Aí o sujeito para de consumir bebida, mas vira um comprador compulsivo. Ou ele para de consumir bebida e se torna dependente de sexo, se torna a pessoa que está aí cantando todas as outras pessoas e etc tal, porque daí ele está em outra vibe. Em outra vibe. Então, dentro desses passos, a gente chega, a gente inicialmente admitiu que tem um problema. Depois a gente se entregou de corpo e alma a um poder superior. Agora que estamos fortalecidos e temos essa possibilidade, nós vamos fazer um inventário moral de todas as coisas da vida. Desde o início, desde quando eu já era rebelde lá no início, eu vou fazer esse inventário moral da minha vida total. De antes que me deu a desculpa de chegar a dependente, para durante a dependência as bobagens que eu fiz.
E que são muitas.
Ah, com certeza, né? Porque embalado em qualquer dependência, o que é que o dependente faz? o dependente defende a sua dependência com unhas e dentes. Ele vai bater em pessoas, ele vai mentir, as mentiras, ele rouba as noites de sono e de tranquilidade das pessoas, porque as pessoas, às vezes vai dizer assim, não, mas o meu dependente nunca roubou, roubou a tua tranquilidade, roubou a tua noite de sono, roubou o teu apetite, a tua paz interior. Então existiu tudo isso. Então ele vai fazer esse inventário moral dele mesmo. É difícil? Eu acho que deve ser o passo mais difícil e mais importante dentre os 12 passos.
É ou não é, seu Ayrton? Bom dia. Esse quarto passo, o mais difícil.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, doutora Neiva. Bom dia, companheiro Sebastião, ouvintes da Rádio Fátima, nosso bom dia. Fazer o Vladimir, eu considero, a Neiva falou que é o mais difícil e também o mais importante tu fazer o inventário moral. Por quê? Porque no quarto passo já nós estamos há 4 meses tratando a nossa doença. Então você veja bem, o inventário moral ele tem que ser feito todos os dias. Todos os dias. Por que que eu digo que tem que ser feito todos os dias? Porque você tem que parar no fim do dia, analisar onde foi que você errou, para você corrigir, para não voltar a fazer esses erros novamente. Então, é a maneira mais perfeita e mais correta de você se manter sóbrio. É fazer isso devagarinho, com calma, porque a afobação já nos custou muito lá atrás. Muito. Na época que a gente vivia mergulhado, a Neiva colocou tudo isso, e é verdade, o cara se torna um mentiroso, uma pessoa inconfiável dentro da família, na sociedade, é um verdadeiro lixo humano. E quando você se propõe a se recuperar, você tem que fazer essa recuperação e saber que ela não é só por hoje, só por amanhã, ou só perante um dia que eu esteja dentro da sociedade, é pro resto da minha vida. Eu tenho que levar isso junto comigo. Todos os lugares que eu vá, eu tenho que deixar que as pessoas percebam. Eu não tenho que justificar para ninguém que eu sou membro de Alcoólicos Anônimos, que eu parei de beber, nada. As pessoas têm que ver a mudança do meu comportamento por elas, não por mim.
Seu Sebastião, sempre alegria tê-lo aí também. Esse quarto passo, esse inventário moral, realmente decisivo para que a gente realmente abandone o álcool, tio Sebastião. Bom dia,
Vladimir, bom dia, doutora Neiva, bom dia, Ayrton, e a todos os ouvintes da tua Rádio Fátima. O quarto passo, para mim, é dos mais importantes, é o mais importante que tem. Para começar, ele é composto de 5 princípios, coragem, confiança, fé, honestidade e mente aberta.
Vamos de novo aí, tio Bastião, gostei demais, 5 passos dentro do quarto passo.
Coragem, confiança, fé, honestidade e mente aberta.
Mente aberta.
Nos coloca num compromisso muito grande, né? Para mim, verdade. O quarto passo é a base de todos os outros passos. Porque é onde nós conseguimos ter a coragem de fazer um inventário moral de nós mesmos, que não é tão fácil assim. É muito difícil. Depois que fazemos o quarto passo, nós conseguimos ter uma experiência espiritual. Fica mais fácil de fazer os outros, o segmento do quarto passo. Então, para mim, ele é dos mais importantes que tem. Para muitos, o quarto passo é o mais difícil de fazer. Assim que chegamos à compreensão de que nós somos alcoólicos, depois de anos de desonestidade com nós mesmos, é muito difícil fazer. Então, é que eu comparo assim como a gente enche uma dispensa nossa de entulho, todos esses anos, quanto entulho, quanto lixo nós depositemos, e no quarto passo nós começamos a jogar aquilo para fora, né?
É uma limpeza.
Fazer uma limpeza na nossa casa, na nossa mente, na nossa dispensa ali, que estava entupida de tanto entulho que a gente guardou no tempo do nosso alcoolismo, das nossas coisas, magoando pessoas, fazendo mal para nós mesmos, né? Magoando a família, magoando pessoas, e ter a coragem de hoje a gente pedir desculpa, pedir perdão e perdoar também muita gente que nos magoaram também, né? Então o quarto passo é uma revisão assim que não é tão fácil, é bem difícil.
Mas fazendo com certeza os resultados vêm, né?
Com certeza.
Tá aí o exemplo do senhor Ayrton, né?
Fica mais fácil depois pra gente seguir os outros, né? porque a gente já tem uma experiência espiritual.
Isso.
Ali vem o nosso despertar espiritual, que a gente precisa muito também na nossa espiritualidade, né?
Quantos anos o senhor foi alcoólatra, tipo assim?
Quanto o quê?
Quanto tempo o senhor tomou álcool?
Bebida alcoólica? Eu acho que de uns 23, 25 anos até ali por uns 40,
40. E a partir desse
42.
Quarto? 42?
É, 42 eu parei. Eu iniciei essa minha caminhada, essa nova vida, nova caminhada aos 42 anos. Já estou com 75, estou caminhando nos meus 33 anos de grupo.
33 anos de grupo aí. E esse quarto passo da limpeza, como o senhor disse, que na verdade é a limpeza do nosso coração, e ter essa convicção de que nós temos que mudar, realmente foram desafiadores para o senhor seguir?
Foi bem desafiador, muitas coisas, e depois tem o pior de tudo, pior de tudo que muitas coisas, meus pais, minha gente já tinham ido, eu não pude mais fazer essa... Esse perdão, esse pedido, né,
de pedir perdão para ele.
Então o ressentimento fica gravado na gente, a gente fica é triste, né? É triste, a gente não pode, tem que cuidar muito para não guardar ressentimento também, né? Porque é um passo para voltar a bebida de novo, né?
É, Ayrton, realmente é um momento decisivo você chegar nesse quarto passo, porque realmente você tem que fazer uma limpeza de coração, né? Ter uma nova atitude e principalmente perceber nas tuas atitudes que você mudou e trazer de volta a ti e as pessoas que estão contigo a confiança, né? E o respeito.
Com certeza, Ladimiro, você veja bem, a gente foi uma pessoa que na época do uso do álcool foi muito inoportuno para a família, se só magoava, porque o bebedor geral, ele não se percebe, mas quem mais sofre é as pessoas que estão ao teu redor, o familiar, né, que sente porque você chega em casa embriagado, quebrando tudo, fazendo as piores asneiras dentro de casa, né? Então você veja bem, o Bastião colocou muito certo. E eu só reforço, tem pessoas que nós não podemos mais pedir desculpa pelos erros que nós fizemos, que já partiram desse mundo. Mas o mais importante é que qualquer um de nós que esteja em recuperação, Ladimir, nós temos sempre ao nosso lado uma lixeirinha. E essa lixeirinha a gente tem que olhar para ela. Não esquecer que lá atrás nós fomos uns seres imprestáveis. E hoje é hora de levantar a cabeça, fazer essa limpeza lá na nossa despensa, pôr de lá tudo que não presta para a rua e recomeçar uma nova vida. Porque você readquirir a confiança dos familiares, isso custa tempo. Mas que bom que você, dentro de Alcoólicos Anônimos, você faz um passo de cada vez e é só por 24 horas. E dessas 24 em 24 a gente consegue. Eu, graças a Deus, 27 anos já dentro de uma recuperação e sei que ela vai ser pro resto da minha vida.
Estamos com a psicóloga Neiva Pacheco e com os integrantes do grupo de Alcoólicos Anônimos aqui em Vacaria, o seu Ayrton e seu Sebastião. E o assunto é o quarto passo dos Alcoólicos Anônimos. Fizemos minuciosamente o destemido inventário moral de nós mesmos. Psicologicamente, como é que se faz esse inventário aí, hein, Neiva?
Você note que o indivíduo precisa estar, se fortalecer, por isso a importância do grupo. Claro. O grupo é que fortalece. Se não tiver o grupo sozinho, ele não faz. Isso já é...
Primeiro passo, vamos dizer assim, né?
É. Então, quando ele admite que ele é impotente perante o álcool, aí ele começa a se fortalecer para fazer esse quarto passo. Só que quando você começa a verificar teus maus comportamentos, ou como se chama em alcoólicos, teus defeitos de caráter, tu entendeu? Você repare que é muito difícil, porque você vai ter que verificar e resolver coisas. Então, você vai ter que fazer uma verificação. Você vai trazer à tona os danos que você fez a você mesmo, os estragos nas relações, e aí você precisa estar fortalecido, porque senão você não terá coragem e você fugirá do processo. Entendeu? Você foi girado do processo. Porque daí é mais fácil estar amortecido dentro do álcool do que você estar percebendo tudo isso.
Até porque dentro do álcool você tem solução para tudo, né?
Sim. E daí você ter que descobrir a verdade de todos esses fatos, ele é muito mais complicado. Tu entendeu? A verdade, inclusive...
Cai na realidade, né?
É. Inclusive que você chega dentro do grupo com vontade de manipular o povo ali. Você também chega ali, normalmente com uma postura, achando que, não, vou tirar de letra esse negócio aqui, esses caras não sabem de nada. Os caras que estão lá sabem de tudo, porque eles passaram por isso. Eles fizeram e ainda fazem um levantamento honesto, procurando as falhas. Eles fazem todos os dias esse levantamento honesto, baseado numa literatura de A, não é no disque me disque, é a literatura que nos traz os recursos para fazer esse levantamento honesto sobre nós mesmos.
Ayrton, questão que a Neiva colocou, caráter, realmente é um momento em que você tem que ter postura firme aí e de ter esse reconhecimento daquilo que você ocasionou de danos, vamos dizer assim, à família, dos relacionamentos, para buscar uma nova vida.
Com certeza, Vladimir, você tem, quando você faz o inventário moral de você, você muda, você tem que mudar, principalmente o caráter. Porque você veja bem o estrago que nós fizemos lá atrás. Existe aquele ditado que se diz que a pessoa muitas vezes vai para o grupo de alcoólicos anônimos para tentar uma recuperação, só tampa a garrafa e continua com as atitudes, sua maneira de ser igual a de bêbado. Isso não pode acontecer. Então você tem que ter o caráter de aceitar que você errou e se redimir em pedir para Deus corrigir você, para você fazer todas as coisas honestamente certa, tá? Isso, Vladimir, é uma coisa que está dentro da do domínio ansioso, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, vocês vão para o Alcoólicos Anônimos, vocês acham que se tornaram as pessoas perfeitas? Gente, nós somos seres humanos. Em primeiro lugar, nós somos seres humanos. A gente faz um inventário minucioso, tem um caráter, mas não foi porque nós paramos de beber que a nossa vida se tornou um mar de rosas. Todos os dias aparecem obstáculos, a gente perde familiares, perde amigos, perde pai, perde mãe, perde todos da família. Mas o bom de você ter mudado é que você não precisa achar uma desculpa na hora que você perder um ente querido teu para voltar a mergulhar no erro e ser uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, você tem que se fortalecer e esse caráter vai ter que ser mantido dentro das normas para que você seja exemplo todos os dias na rua, exemplo.
Seu Sebastião, além de fortalecer o caráter, temos que muito, muito fortalecer também nesse aspecto a espiritualidade, tio Bastião.
Ah, sim, eu tenho essa comigo, né? Se a espiritualidade, se não tiver uma espiritualidade forte, não é uma recuperação completa. Para mim não é. Porque parar de beber é uma coisa, né? E quando eu chego no quarto passo, aceitar que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, né? E esse meu tratamento eu tenho que me apegar através dos meus próprios companheiros, assistindo às reuniões, né? A nossa troca de experiência e principalmente me apegar com Deus, né? Pedir perdão de tudo aquilo que me aconteceu, de tudo. Não é fácil, né, para nós encontrar nossos defeitos de caráter, nossos defeitos de que a gente, nossa deficiência que nós tivemos em todo aquele tempo de bebedeira, né? E hoje nós estamos fazendo uma nova busca. Depois que eu fiz o quarto passo, ficou bem mais fácil para fazer os outros. Porque eu tenho como quarto passo a base para todos os outros, né? Ali eu consegui enxergar realmente assim o que eu precisava fazer, né? Todo dia procurar melhorar um pouquinho, que a gente sempre tem um pouquinho para melhorar. O que eu fiz durante o dia, o que me aconteceu, como é que foi o meu dia e o que eu posso melhorar amanhã. Principalmente, agradecer todos os dias pelas minhas 24 horas e quando eu acordo de manhã, peço a Deus que me ajude e que eu consiga ter mais 24 horas. Assim eu já estou nos meus 33 anos e eu sei que vou ter que continuar o resto da minha vida.
E o senhor vai continuar, tenho certeza absoluta disso. O senhor é um exemplo, Sebastião. Neiva.
Você note que todos os passos de alcoólicos falam em um poder superior.
Sim.
Por quê? Porque o nosso ego, ou seja, o nosso contato com a realidade, ele é muito limitado. Entendeu? E dentro dessa crença no poder superior, nós temos a possibilidade de ampliar, de perceber as coisas do mundo melhoradas. Por exemplo, agora vamos aos pais. Vamos pedir para os pais que façam um levantamento, um inventário sobre a criação dos seus filhos e o álcool. Só isso. As perguntas é: você tem bebidas em casa? Quando você vai às compras, o seu carrinho tem quanto de bebida? Você bebe na frente dos seus filhos pequenininhos? Porque o seu bebê lá que está enxergando você com um copo na mão já está gravando isso na sua mente. E aí depois você diz assim: mas eu nunca fui um bêbado. Você sempre carregou a porcaria para dentro de casa? Então você foi o primeiro a dar droga ao seu filho. Mesmo que seja com aquela tal de espumante, né? Que você está levando ali, etc. Tal. Faça a propaganda no rádio, na TV e diz bem rapidinho lá. Daí tem, não é proibida a venda para menores. Tá. E daí? Mas isso que não adianta nada. O que nós temos que ter é a consciência dos pais sobre tudo isso.
Dar exemplo.
Dar exemplo. Daí uma pessoa me perguntou: tá, mas e enquanto meus filhos são pequenos, eu não posso nem beber meu vinhozinho? A minha recomendação profissional é não. A minha recomendação profissional é não. É muito pouco tempo. Depois teu filho vai embora de casa e você pode beber o garrafão de vinho inteiro, se quiser. Não tem problema nenhum. Tu entendeu? Mas você está criando e está sendo modelo. Então, qual é o seu comportamento? O que é que as pessoas podem dizer sobre você vai afligir o seu filho? Ele já vai ter as curiosidades naturais, mas se ele não tiver dentro de casa, vai ficar muito melhor.
Seu Sebastião, o senhor disse que uma vez bebeu tanto, mas bebeu tanto que ficou 6 dias, inclusive 4 dias amarrado e delirando no hospital, tio Bastião?
Ó, delirando, né? Praticamente em coma.
Barbaridade.
Fiquei 3 dias lá amarrado, sem ter consciência de nada, nem sabia de onde que tava, nada. Depois eu comecei a me recuperar, melhorar, o 6º dia daí dei alta.
Deu alta.
Uma experiência muito... Não é bom lembrar, né?
Não é bom. Mas o bom é agora que o senhor está aí há 33 anos em recuperação. E quando se fala aqui principalmente do quarto passo, fizemos esse minucioso e destemido inventário na moral de nós mesmos, como o senhor disse, dá uma limpada lá na dispensa, que tem muita coisa lá que a gente não ocupa, está só atrapalhando lá. O que dizer então para concluir o programa, como mensagem que o senhor deixaria em seu Sebastião, quem está nos ouvindo, por favor?
É, o quarto passo, eu já demorei um pouco para fazer, eu não fiz no primeiro ano, eu demorei mais um pouco, porque fazer essa limpeza não é tão fácil mesmo, né? Eu queria dizer aos que estão chegando agora, nós temos gente nova lá, né? Que não pensa que estão curados, né? Não é por eu ter 33 anos de grupo, acho que sou o mais velho lá, eu não sou diferente nem um pouquinho de quem está iniciando hoje, né? Eu tenho que estar sempre atento, sempre buscando minha recuperação, sabendo que isso aí é pro resto da minha vida, né? Tem gente que faz os passos ali dentro de um ano, ah, eu fiz tudo até o 12º, tá tudo resolvido. Não é assim, né? Simplesmente parar de beber uma coisa, buscar uma solubilidade, buscar uma recuperação é bem diferente. Então que continue, né? Vamos continuar, que as coisas só tem a melhorar, né? Eu só tenho a agradecer, todo esse tempo que eu tô lá, eu não tenho nada assim para dizer assim que... Eu só tenho a agradecer.
É sempre um privilégio recebê-lo e pelo ter esse exemplo maravilhoso seu aí dentro do grupo aí, seu Sebastião. Volte sempre. Um ótimo dia, ótima semana.
Obrigado. Obrigado, Vladimir. Obrigado, doutora Neiva, Ayrton. Mês que vem estamos aqui de novo falando do quinto passo.
Tá certo. Ayrton, obrigado. E seu recado final, então?
É, Vladimir, bem certo a gente fazer esse... minucioso, destemido inventário, porque você veja bem, quando a gente está dentro de Alcoólicos Anônimos, tem muita gente que diz assim: ah, mas os caras viraram santo, hoje eles querem jogar água benta nas pessoas que ainda estão bebendo. Não é essa a questão. Nós, quando fizemos o inventário moral de nós mesmos, nós temos a certeza absoluta. Eu falo para ti assim, ó, 27 anos de recuperação, se não tivesse parado, tava 26 no cemitério. E não ia faltar quem passasse lá e olhasse na lápide lá, enxergasse a cara do Ayrton. Mas isso foi bêbado a vida inteira. Quer dizer, nem depois de morto você descansa, os caras estão pisando no teu pescoço. Então é assim, ó, o inventário, ele é bom, corrige a nossa vida, e nós, do Grupo dos Pampas de Vacaria, estamos sempre à disposição para bem receber aquelas pessoas. Não fazemos milagre, mas podemos mostrar como foi a oportunidade que nós tivemos e assumimos o compromisso de manter a sobriedade em dia, fazendo um dia de cada vez.
Tá certo, obrigado, Ed. Deiva, para fechar, temos dois minutinhos aqui. Importante nesse inventário, tudo, a questão da própria pessoa, fazer o inventário, mas para fazer esse inventário, para que realmente essa pessoa possa trazer consigo um resultado de que realmente está em recuperação, é indispensável o apoio da família.
Ah, isto é muito importante, porque a maioria das pessoas acha que o problema é só do alcoólico.
Exatamente.
Não, o problema é familiar. Tá?
A família também fica doente.
A família está codependente, né? Ela está doente também, ela está vivendo a vida do alcoólico. Então, quando o alcoólico cessa o beber e ele vai participar de um grupo, eu recomendo que a família também vá. Tome conhecimento, porque não adianta se ela tiver a provocação de, ah, mas eu não tenho problema com álcool, então eu vou beber, eu tenho o direito de, eu gosto da minha cervejinha, porque eu não tenho... Gente, você está colocando em risco a sobriedade do teu alcoólico. E aí vai dizer, daí você vai dizer assim, não, mas ele não é forte o suficiente. Não é uma questão de ser fortaleza, é uma questão de dependência, é uma doença. E aí você está com o estímulo ali, te abanando, com o cheiro. Eles têm uma habilidade olfativa muito boa para o cheiro de álcool. Tanto é que não se recomenda nem usar álcool na limpeza da casa, porque isso é um estímulo olfativo para gerar nele. Ele nem sabe por quê, sentiu uma vontade louca de beber hoje, deu uma saudade de uma cervejinha. Nossa, mas que legal que seria um uísque, sei lá, o quê, um Campari, sei lá. Isso são bebidas que eu conheci na vida, né? E daí, das mais modernas, não conheço. Só sei que eu chego no supermercado e olho e fico pensando que as pessoas acham caro comprar certas coisas, mas a lata de cerveja, não.
Tá certo.
Então eu vou pedir que os familiares vão, apoiem o seu familiar, estudem o livro azul de AA, porque nós temos uma Bíblia em AA, em NA, todo mundo tem uma Bíblia, né? Lá no AA a gente chama de livro azul. Ele traz tudo o que você precisa saber sobre isso. E os familiares precisam tomar conhecimento.
Saúde, Neiva. Sempre bom tê-la aí. Nos encontramos no próximo mês. Bom dia, Neiva.
Bom dia, Vladimir, e bom dia aos ouvintes. Foi um prazer ter estado aqui.
Tio Bastião, pois não?
O Ayrton falou que o A não santifica ninguém, não santifica mesmo, mas que dá condições de nós ser pessoas melhores, dá.
Olha só, o A não santifica ninguém, mas dá grande oportunidade para seres melhor. Bela mensagem, fechamos com chave de ouro, tio Bastião. Obrigado aí. Então, hoje falamos aqui no temática do quarto passo do Grupo de Alcoólicos Anônimos. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos.